É, o nosso bate-papo com as candidatas, né, as soberanas da Festa da Uva 2022.
E hoje a conversa é com a Débora Escopel Moreira, que está na linha com a gente. Boa tarde, Débora, tudo bem?
Boa tarde, Carlinhos, boa tarde, Isa, tudo ótimo com você?
Boa tarde, Débora, tudo certo? Obrigada, viu, por estar aqui conosco. E, Débora, para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, né, começa se apresentando para a audiência, falando aí o teu nome, uhum, idade, também a entidade que você representa.
Então, meu nome é Débora Escopel Moreira, eu tenho 25 anos, represento o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul, o SIMEX, e trabalho com design gráfico e marketing digital.
Bacana, Débora. É, Débora, o teu tema é o Instituto Hércules Galó, que a gente pegando, descendo a serra no caminho para Vila Cristina, a gente passa por Galópolis e encontra o Instituto Hércules Galó, que Galó justamente dá o nome para o bairro de Caxias do Sul, Galópolis. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Conta para a gente um pouquinho do que você preparou para falar sobre o Instituto Hércules Galó.
Então, a preparação do que falar aqui foi bem complicada, porque foram muitos aprendizados novos. A gente descobre que uma história traz outra, e quando tu vê, tu tá imerso em Galópolis inteira. Mas, enfim, o Instituto em si é um museu de exposição e ambientação onde tu se sente imerso naquele período histórico através dos cômodos da casa e de imóveis também que a própria comunidade doou vários para ajudar a construir isso. Além disso, tu vai passar pela interação digital com telas touchscreen que destacam reproduções de fotografia antiga cedidas pelas famílias da comunidade e vídeos sobre a imigração e industrialização da região.
Bacana, ou seja, um espaço para visitar e voltar no tempo, né? Que tempo a gente encontra ali? Qual é esse universo do Instituto Hércules Galó e essas duas residências restauradas justamente para sediar esse espaço, Débora?
Então, as duas residências pertenceram ao Hércules, a gente chama de Casa 1 e Casa 2. Na casa 1 foi a primeira, quando ele chegou, ele precisava construir alguma coisa rápido e de frente para o lanifício que ele acabava de ter adquirido. Com o passar do tempo, ele conseguiu construir uma casa maior, mais imponente, mostrando o status dele na região, e é a casa 2 que nós visitamos agora. Então, sobre o Hércules. O Hércules, ele apareceu na vida de Galópolis em 1904, quando comprou o antigo lanifício Teberin Novitar, que já era uma cooperativa aberta, mas estava passando por problemas, dificuldades financeiras, né? O Hércules Galó já trazia uma bagagem de conhecimento devido ao pai dele ter um lanifício na Itália, e ele estudou muito, foi para o Rio, ele estava sempre constante, inquieto, querendo aprender mais. Foi por isso que ele fez uma sociedade com Charles Barcelos, quando estava em Paris, para valorizar mais ainda, levar mais longe o produto dele. E essa fusão se efetivou em 1913. E daí entra uma curiosidade. Quando tu visita a casa do Hércules Galó, pela janela tu pode ver a chaminé antiga. E ela tem o símbolo de Chaves, né? Uhum. Que é o logo que eles usaram na época, divulgaram amplamente, que significava tanto Chaves do sobrenome dos novos sócios, quanto as Chaves de São Pedro para abrir os céus, que era como era o nome do lanifício a partir de então.
O lanifício São Pedro, né?
Uhum.
E como é que esse lanifício contribui, qual é justamente a vida do galó e do lanifício mudam todo o dia a dia aí da comunidade, né? Porque é o progresso que chegou e o que aconteceu nesse momento a partir da instalação do galó ali naquela região?
Então, galó já veio com ideias bem inovadoras para a época, trazidas da Europa, principalmente de Inglaterra, de um modelo de construção de vila operária que fornecesse tudo que os operários dele necessitassem, sem precisar fazer viagens longas em estradas nem construídas ainda para o centro da cidade. Então, a Vila Operária, que na época se tornou referência modelar no país, foi construída primeiramente com casas de madeira geminadas e depois de tijolinha vista. Ainda estão lá e fazem parte do ponto turístico, de um dos pontos turísticos de Galópolis. É lindo lugar.
É verdade, as casinhas com os tijolos à vista, junto à Praça Central e à igreja, são realmente um cartão postal para quem passa por ali e quem queira simplesmente aproveitar, digamos, para fazer uma parada ali no bairro, né, Débora?
Exatamente. É uma parada de volta às origens e de descanso, né? Lembra bastante a Europa, os Alpes suíços. Eles conseguiram trazer bem para as crianças a mistura de culturas europeias para cá.
Toda essa inspiração, né? E, Débora, conta pra gente também um pouco qual que é a relação hoje, justamente, da comunidade também com o Instituto, né? Porque, além de ali um espaço museológico, né, que tem toda essa arquitetura, também todos esses elementos, né, que remetem à memória do local, mas o Instituto também é influente para justamente movimentação da cultura ali da região de Galópolis, né?
Sim. Então, esse museu, o Instituto, no caso, não é comum aos que a gente tem por aí, com avisos não me toque, a gente não pode encostar em nada sem quebrar. Tu pode entrar na história, e isso só se deu graças a justamente a comunidade empenhada nisso, levando as coisas que eles tinham em casa, e eles tinham total noção da importância da conscientização da história do passado deles para o presente e melhorar o futuro, de certa forma, porque a gente precisa saber nossas origens para chegar mais longe.
Com certeza, essa ideia justamente dessa visita ao Instituto Hércules Galó, eu já fiz, muitas pessoas, né, que já fizeram, tem essa possibilidade de ter, além desse convívio, entender como é que o Galó cuidava justamente desse lugar. Tanto que a sua, a segunda casa, que é praticamente uma mansão, né, para a época, ela justamente, como você já falou, ela ficava de frente para o edifício, ou seja, fazendo valer aquela velha máxima de que é o olho do dono que vê o boi crescer, né?
Faz funcionar, né?
Exato.
Faz a produção seguir.
Como é que era essa personalidade? Fala um pouco mais dessa figura.
Bom, o Hércules Galó era inquieto. Ele também, depois de abrir o lanifício, ele continuou abrindo negócios, entrando para a sociedade, até que se tornou o primeiro deputado da Serra no Rio Grande do Sul, dessa região no Rio Grande do Sul, porque ele também sempre lutava por melhorias em Galópolis.
Uhum.
Tanto que ele morreu em Porto Alegre, mas levaram ele para ser enterrado em Galópolis. Quando ele morreu, os operários e tal, viram uma grande mudança na administração, porque o Hércules estava sempre em cima, né?
Uhum.
Já os Chaves irmãos viviam mais em Porto Alegre e era uma administração mais distante. Isso só começou a mudar quando o Grupo SEB voltou a comprar a cooperativa em 1979 e eles modernizaram, voltaram a acompanhar diariamente o trabalho nas fábricas. Foi uma coisa um pouco mais próxima do que o Hércules trouxe lá em 1904.
É essa cooperativa que foi criada na época, funciona até hoje e é a Cotegal, né?
Isso.
É isso?
Uhum.
Cooperativa de Tecidos Galópolis, limitada.
Isso.
Esse espaço também é um espaço particularmente importante para, digamos assim, toda a ideia de um museu de ambiência que existe construído em Galópolis, né? Que as casas do Hércules Galó Instituto, eles fazem parte desse museu de ambiência, né? Que ele percorre além de um espaço, a ideia de um território. Todos os entornos são também parte dessa paisagem histórico, cultural e turística, né? O que é bacana para a gente que defende os valores da cidade, né, os valores da festa que estão sempre perpassados nessas conversas aqui, que são da tradição, da renovação e da cultura e do entretenimento para os nossos queridos turistas quando chegam por aqui?
Realmente, Galápagos é um museu a céu aberto, né? Só catalogado teriam 15 pontos turísticos. Fora isso, tem os pubs ali para curtir, teria uma diversidade de entretenimento. E eu gosto de Galápagos que eles também se modernizaram a ponto de abrir espaço para alguns eventos nacionais mais diferentes, como o Campeonato de Downhill, que eles sediaram duas vezes até agora, super propício para o relevo deles, atraiu o Brasil inteiro, todo mundo gostou de lá. E aí, eles não estão parados no tempo, eles preservam a história sem parar onde estavam.
Exato. Bacana, Débora. Ô, Débora, qual é, vamos, né, a partir dessa tua pesquisa, né, para trabalhar aqui com a gente, com todos os teus colegas aí, dessa candidata à rainha da Festa Uva, qual foi, como foi para você para fazer essa preparação e estar conversando com a gente? Como é que está sendo essa experiência?
Como está sendo a experiência para mim ou como eu fiz a preparação em específico?
Não, como, a preparação ela faz parte dessa experiência de ser candidata à rainha da Festa da Uva. Como é que está sendo essa experiência num todo, assim? A partir dessas atividades, como tu está fazendo agora, e outras que vocês estão fazendo no dia a dia aí, na condição de candidatas à rainha da Festa Uva?
Sim, está sendo bem corrido, bem novo, uma correria nova, diferente. A gente, entre aspas, né, a gente se obriga a ir a conhecer novos assuntos e descobre que deveria ter conhecido eles muito antes, porque a gente se apaixona pela história, pela nossa história. Senão a gente não precisa ir muito longe para ver as belezas que a gente tem aqui. E a companhia das candidatas também, sem palavras, nós nos tornamos super amigas, super confidentes. Tem sido uma ótima experiência em todos os sentidos, aprendizado, companheirismo.
Bacana. E especificamente, tratando do tema, né, que você estudou ali do Instituto a respeito de Galápagos, tem algum aspecto, algum detalhe, alguma curiosidade que tenha te chamado mais atenção e que você gostaria de compartilhar aqui conosco, com a audiência?
O que eu achei mais interessante foi o que eu já mencionei das chaves e como já naquela época eles tinham uma estratégia de marketing tão boa.
Pois é.
O trabalho com estratégia de marketing, essa foi, assim, genial. Mas também eu soube, né, quem vai lá sabe, que a Cotegal ainda tem um acervo desde 1928, mais ou menos, dos tecidos feitos desde 1928.
Uau!
Então, com certeza! Imagina, a cooperativa têxtil Galápagos é um tesouro, né, em termos de materiais têxteis. É realmente
Exatamente.
Muito bacana.
Ele não é aberto ao público, esse acervo que eles têm, mas eu torço muito, muito, muito que eles abram, porque com certeza vai ser de grande valia para estudantes de moda, para historiadores, tudo mais.
Sem dúvida, uma riqueza, né, que temos nesse espaço e que é aqui em Caxias do Sul, né? Então, com certeza, vale muito bem também essa menção, né, essa lembrança.
Perfeitamente, com certeza. E tá aí a perspectiva de, já que temos o Instituto Hércules Galó, quem sabe a gente não tem um museu têxtil aí do lado, né? Que tem tudo a ver com a história do bairro
seria
e do
maravilhoso.
Município.
Hã? Seria maravilhoso, eu assino abaixo assinado se tiver.
Com certeza.
Perfeito, Débora Escopel Moreira, candidata soberana da Festa da Uva 2022, conversando aqui então no Café e Cultura, né, a respeito do Instituto Hércules Galó. Muito obrigada, viu, pela sua parceria aqui conosco, pela sua participação no programa. E fica o microfone aberto, isso quer fazer um convite, então, para que a comunidade, né, assim que também as coisas puderem voltar, né, e serem
normal,
retomadas,
né,
para que conheçam aí então essa preciosidade que temos aqui.
Sim, então, o museu está aberto de terças a sábados, da 1h30 às 5h30, mas é sobre agendamento agora na pandemia. E a Giovana, que foi quem fez uma tour, é maravilhosa, super apaixonada pela história. Ela vai contar histórias para as pessoas, com todo o carinho que ela tem. Fora da pandemia, que possivelmente vai voltar, tem o guia por toda a Galópolis, né? Todos os 15 pontos principais. Vale super a pena, espero que assim terminar isso tudo, a gente consiga fazer isso juntas.
Com certeza. Perfeito. Débora Escopel Moreira, muito obrigado pela tua participação aqui no Café e Cultura. Um abraço e boa sorte aí no concurso.
Obrigada, Carlinhos. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Tchau, tchau.
Tchau.